10h33, hoje é quarta, 10 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mãe e filha morrem por dengue no mesmo dia no município de Pranchita, que fica no extremo sudoeste aqui do Paraná. Novo boletim epidemiológico da doença registrou mais de 25.400 casos e 26 mortes no estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, que fica no oeste, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. A dengue realmente tem feito muitas vítimas e esse fato lamentável comoveu a pequena cidade de Pranchita, no extremo sudoeste do Paraná. Esse município tem pouco mais de 5 mil habitantes apenas. A mãe e a filha estavam com sintomas de dengue e morreram na última quinta-feira. E o que impressiona é que Teresa Salvadori Giongo, de 97 anos, e sua filha Judite Giongo Borba, de 64 anos, faleceram com diferença de apenas 5 horas. De acordo com familiares, a Teresa ficou internada durante alguns dias, mas estava em tratamento em casa e faleceu enquanto dormia. A Judite ajudava a cuidar da mãe, porém, na última semana, ela apresentou sintomas da doença. Ainda naquela manhã, do dia 4 de abril, Judite foi encaminhada para um hospital em Francisco Beltrão, mas morreu logo após chegar na unidade hospitalar. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira um novo boletim das arboviroses referente à semana epidemiológica número 14, que compreende o período entre 31 de 3 de 2024 a 6 de 4 de 2024. Os dados trazem mais 25.462 novos casos confirmados de dengue e 26 novos óbitos, e ainda 43.889 notificações. Com a atualização, o Paraná contabiliza no período epidemiológico atual 103 mortes, sendo 45 homens e 58 mulheres, e 184.819 casos da doença. Os novos óbitos são de pessoas de 35 e 97 anos, são 12 homens e 14 mulheres, residentes em 14 diferentes municípios do Paraná. 18 dessas pessoas tinham comorbidades. A regional com mais casos confirmados de dengue é a 10ª regional aqui de saúde aqui de Cascavel, com 25.729. Na sequência estão a 16ª Regional de Saúde de Apucarana, com 25.288, e a 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, com 22.969 casos. Além dos mais de 184 mil casos confirmados de dengue e das 395.214 notificações desde o início do período epidemiológico, existem ainda 89.012 casos em investigação e 110.946 que já foram descartados. Dos 399 municípios paranaenses, 392 estão com casos confirmados de dengue. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações, né? Atualizou aí os últimos números da dengue no estado, infelizmente com o registro da morte de mãe e filha por dengue no mesmo dia no extremo sudoeste aqui do estado, no município de Pranchita. A polícia não descarta um atentado criminoso no caso do incêndio em uma escola no município de Itaúna do Sul, na região de Loanda. A Brenda Karamaski, da CBN Londrina, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Na verdade, foi aqui na região noroeste, né, aqui próximo de Maringá, mais precisamente na região de Loanda. E o secretário de Educação do Paraná, o Rony Miranda, esteve, inclusive, em Itaúna do Sul, esse pequeno município, para acompanhar o início da investigação, determinar o que vai ser feito a partir de agora. Relembrando um pouco esse caso, esse incêndio de grandes proporções destruiu boa parte do Colégio Estadual Machado de Assis, que fica em Itaúna do Sul. Esse incêndio foi na noite de segunda-feira, ninguém ficou ferido, o colégio só tem aulas no período só de manhã, então à noite não tinha aula, ninguém estava na escola quando o fogo aconteceu, porém o combate ao fogo foi muito difícil, muito demorado. Esse combate foi iniciado pela Defesa Civil municipal, com caminhões-pipas, com funcionários da prefeitura. Muitos populares se envolveram ali também para tentar ajudar. Quando os bombeiros chegaram, a primeira providência foi desligar a rede elétrica, retirar o botijão de gás da cozinha, porque as chamas ainda não tinham chegado ali. E os bombeiros também conseguiram evitar que o fogo atingisse salas onde estavam alguns computadores, documentos, mas a água utilizada no combate danificou alguns desses equipamentos também. As salas destruíram 4 salas de aula, as chamas, a biblioteca, o telhado do colégio foi tudo consumido pelo fogo. Esse combate ao incêndio foi muito complexo, inclusive funcionários da prefeitura precisaram derrubar um dos muros da escola com uma pá carregadeira para conseguir acessar o local. Prefeitura de Diamante do Norte, de Marilena, Companhia Melhoramentos, todos enviaram caminhões-pipa também para ajudar no combate ao fogo. E Itaúna tem 2 colégios estaduais apenas. Esse que é ali até o 9º ano, e depois para o 1º ao 3º é um outro colégio. Esse colégio tinha mais de 40 anos. Era um colégio onde boa parte dos moradores estudou, que tinha uma carga emocional, histórica, uma ligação muito importante, e ele foi completamente destruído pelas chamas. Ontem, o núcleo de educação, o chefe do núcleo de educação, também esteve na cidade junto com o secretário de educação e fizeram essa constatação. O colégio, inclusive, tinha sido reformado recentemente, um custo de R$ 400 mil. Esse investimento. Ali estudam 172 alunos e, por enquanto, até hoje, pelo menos até amanhã, perdão, as aulas estão suspensas, mas devem ser retomadas na sexta-feira em salas de aula da catequese da Igreja Matriz, que fica bem próxima ali do colégio. Isso porque o colégio vai precisar ser demolido e feito de novo. Isso vai levar um tempo. Então, para ajudar essa adaptação dos alunos, o secretário de Educação disse que vai providenciar móveis, computadores, tudo que já está em estoque ali da Secretaria de Educação, vai fazer esse remanejamento para ir auxiliando enquanto o colégio não é refeito. E sobre as investigações, inicialmente os bombeiros tinham dito que se tratava então de curto-circuito. Essa ainda é uma das suspeitas. Mas existe essa possibilidade do fogo também ter começado, né, por uma ação criminosa. Isso a polícia é quem está investigando agora, e os desdobramentos dessa investigação a gente vai trazendo aqui também no CBN Paraná, Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Vamos à região dos Campos Gerais agora, porque os silos de Ponta Grossa e região são inspecionados pelo Ministério do Trabalho e Emprego para garantir a segurança dos trabalhadores. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN do Paraná e também para quem está nos ouvindo. Esse trabalho vem sendo realizado desde ontem aqui em Ponta Grossa e também vai contemplar outras cidades da região dos Campos Gerais. A ação tem o objetivo de diminuir a possibilidade de acidentes, como a gente percebeu no ano passado e acompanhou aquela tragédia em Palotina com 10 trabalhadores mortos após uma explosão. Quem tem detalhes é a repórter Vitória Testa em uma reportagem especial.
Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego iniciaram ontem a fiscalização de silos em cooperativas e empresas de recebimento de grãos em Ponta Grossa e região. O objetivo da ação é verificar as condições de segurança das estruturas. O auditor fiscal do trabalho e coordenador da operação, Maurício Pavese, revela o que motivou a fiscalização.
Com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes graves, em especial engolfamento de trabalhadores, soterramento de trabalhadores e explosões. O projeto de prevenção de acidentes em silo, ele teve como ponto de partida a infeliz ocorrência em Palotina, né, onde no ano passado, em julho do ano passado, tivemos a morte de 10 trabalhadores e a destruição praticamente completa das unidades da empresa armazenadora de grãos naquela localidade. Essa primeira operação, ela inicia nesse ano essas atividades no setor e com o objetivo maior de prevenção.
A inspeção busca evitar novas tragédias e alertar as empresas sobre a necessidade de adequações para garantir a segurança dos colaboradores. O coordenador da operação, Maurício Pavese, enfatiza a importância das empresas estarem em dia com as obrigações relacionadas à segurança.
Muito importante que que as empresas busquem a adequação contínua nas suas atividades, o controle de poeira, instalações elétricas adequadas, instalação de motores e demais equipamentos EX adequados para suas áreas classificadas, de forma a prevenir a ocorrência de incêndios e, na pior das hipóteses, de explosões. Também a gestão de ingresso nos espaços confinados, né? Muitos acidentes com queda de trabalhadores, quando eles ingressam nos poços de elevadores, ocorrem quedas. Também vários acidentes com engolfamentos, né? Onde os trabalhadores precisam operar sobre a massa de grãos e sem os equipamentos adequados e sem os meios adequados, os trabalhadores acabam sendo engolfados, né? Submergidos na massa de grãos e com morte por asfixia. O que eu posso recomendar para as empresas do setor é que busquem, né, desde já a adequação de suas atividades e de seus processos, tendo em vista a segurança dos seus trabalhadores, também a segurança de seus negócios, né, de seu patrimônio. Qualquer acidente com explosão, ele compromete praticamente todo o patrimônio da empresa, do estabelecimento, pela magnitude desses acidentes, né? Nós chamamos esses acidentes de acidentes ampliados, né? Onde envolve vários trabalhadores, terceiros, enfim.
Além da fiscalização direta, serão enviadas notificações de orientação para outras unidades no Paraná, podendo resultar na interdição das estruturas em caso de risco grave e iminente. A medida visa a prevenção de acidentes graves, como explosões ou engolfamento em espaços confinados, que podem envolver múltiplos trabalhadores.
10 horas e 44 minutos e uma atualização em relação a essa fiscalização nos silos é que um dos silos aqui de Ponta Grossa de uma empresa acabou sendo interditado por falta de condições necessárias à segurança, inclusive com risco de explosões e também de soterramento dos funcionários. Esse trabalho segue nos próximos dias, atingindo também outras cidades, além de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais. Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Um mês após retirar o livro O Avesso da Pele das Escolas Públicas do Paraná, a Secretaria da Educação do Estado decidiu devolver os exemplares. A medida teria sido tomada após uma análise de conteúdo por parte da Secretaria, devido às polêmicas envolvendo o título, que conta a história de um jovem que teve seu pai assassinado em uma abordagem policial. Um processo de orientações e sugestões à rede estadual deve ser conduzido com a recomendação da indicação do livro para o público adulto e estudantes da educação de jovens e adultos, EJA, afirmou a secretaria em nota. A pasta ainda informou que os exemplares devem ser devolvidos até o fim deste mês para as 34 escolas da rede pública que haviam recebido os livros inicialmente. A publicação O Avesso da Pele é de autoria do escritor Jefferson Tenório, vencedor com a obra do Prêmio Jabuti em 2021, considerado o prêmio mais importante da literatura brasileira. Em um ofício emitido no dia 4 de março, o Núcleo Regional de Educação de Curitiba solicitou que os colégios devolvessem os exemplares, informando que a obra passaria por uma análise pedagógica e posterior encaminhamento. Em entrevista à Globo News, o autor da publicação afirmou que a decisão seria uma espécie de censura a um conteúdo que fala sobre racismo estrutural e que a obra passa por uma análise para poder entrar no Programa Nacional do Livro Didático, determinado pelo Ministério da Educação, responsável por decidir, a partir de profissionais da educação, quais livros serão adquiridos e distribuídos nas escolas.
Deveríamos estar preocupados em formar leitores e não censurar livros, né? No caso do Avesso da Pele, ele é um livro que trata de questões raciais, é um livro que trata do racismo estrutural, da violência policial, faz também uma crítica à educação no Brasil. E é um livro também que mostra como a consciência racial, a consciência social, como esse letramento racial ajuda os jovens a justamente ter uma consciência de cidadania. E há um programa que avalia as obras com especialistas em educação para que depois eles sejam oferecidos às escolas. Mas quem decide são os professores, né, dentro do seu projeto pedagógico.
Em março, a Secretaria de Estado da Educação informou que o recolhimento do livro para análise se mostrou necessário pelo fato de a publicação ter expressões, jargões e descrições de cenas de sexo consideradas inadequadas para o público adolescente. O número de homicídios caiu 32% em Londrina no primeiro trimestre de 2024. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz análise desses dados para você a partir de agora. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. As forças de segurança que atuam aqui em Londrina, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e a Guarda Municipal apresentaram dados estatísticos da Operação Conjunta Vida nos Bairros, que foi realizada...
10 horas e 48 minutos, perdemos o sinal aqui com a Cláudia Lima da CBN Londrina, que trazia essas informações para você sobre a queda no número de homicídios em Londrina, né? Caiu 32% no primeiro trimestre do ano. Entre janeiro e março de 2023 foram registradas 16 mortes contra 11 no mesmo período deste ano. Então está aí a queda, né? Foram 5 mortes a menos, uma queda que representou 32%. Obrigado, Cláudia, aí pelas informações. Infelizmente, tivemos um probleminha técnico e não conseguimos restabelecer a conexão com ela. Agora são 10h49. Nós encerramos assim o nosso CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.